Big Brother Brasil, ou simplesmente BBB. O que ele pode nos inspirar? Será que ele tem alguma coisa para nos inspirar? Tem sim, vamos ver? Eu, particularmente, nunca assisti, nunca dediquei meu tempo para assistir nenhum programa, não propositalmente. Mas é inquestionável que a casa mais vigiada do Brasil tem uma audiência invejada, que movimenta massas e instiga as mais ferrenhas discussões. Mas o que é o BBB? De onde ele surgiu? E o que faz para que ele possa prender tanta gente assim em frente à telinha? E o que ele poderia nos ensinar, na verdade? Eu sou o Fernando Pitt e esse é o podcast Classe Tech, onde educação e tecnologia são as temáticas norteadoras dos nossos programas. No dia da publicação deste episódio, 4 de maio de 2021, deve enfim terminar o Big Brother Brasil 2021, ou simplesmente BBB21, que foi o mais longo até então com 100 dias de confinamento dos seus participantes. E desde o início até hoje, milhões de brasileiros dedicaram horas e mais horas assistindo tudo que os participantes estavam fazendo, falando, namorando, causando. E muitos telespectadores, inclusive, devem ter gasto outras tantas horas discutindo com seus amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, as tretas da casa. E claro, votando em quem deve ou não ser eliminado em cada paredão. Mas você sabe como surgiu esse programa? E por que este nome? Então vamos lá. O programa nasceu em 1999, quando John de Mol, um executivo de uma emissora de TV holandesa, teve a ideia de criar um reality show com pessoas comuns, as quais, depois de selecionadas, ficariam isoladas do mundo externo e conviveriam entre si por um período específico, ao mesmo tempo que seriam vigiadas 24 horas por dia por câmeras espalhadas em toda a casa. E o nome, Big Brother, para quem já leu o livro 1984 de George Orwell, deve ter percebido desde a primeira edição do programa que ali está a inspiração. Big Brother, no livro, é aquele personagem imaginário que fica vigiando seus cidadãos por meio de telas instaladas nas casas e em todos os outros lugares. Alguns países passaram a adotar o nome original em inglês, Big Brother, como no Brasil, enquanto outros o traduziram. Na Argentina, é Grande Hermano, e na Itália, Grande Fratero, por exemplo. E tem outras variações aí ao redor do planeta. Mas só o nome mesmo, né, veio lá do livro 1984. A propósito, se você não leu ainda essa obra incrível, faça isso agora mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link para você ir direto aí para conhecer as tantas opções aí de obras publicadas do 1984, desde e-books até livros físicos. Confira aqui na descrição. A dinâmica do programa é a seguinte. Os participantes, depois de selecionados criteriosamente, ficam confinados. Ou trancafiados mesmo, né, para usar um termo mais correto. Eles só terão contato entre si e com o apresentador do programa. Nada de acesso a TV, rádio, jornal ou qualquer outro tipo de informação externa que não seja pelo apresentador. Agora sim, voltando lá para a obra do George Orwell, é esse apresentador que assume esse papel de ser o grande irmão, que tudo vigia. E por falar em tudo vigiado, somente o banheiro é privado e livre de câmeras e microfones. O restante, tudo é vigiado mesmo. Desde dormir, se trocar, se tocar, cozinhar e sabe-se lá mais o que os ditos brothers fazem dentro da casa. Tudo é gravado e pode ser acompanhado pela audiência. E por mais que só as melhores cenas do dia e também as provas e os paredões ao vivo sejam exibidos na TV aberta, é possível, graças à internet e à TV a cabo, ter acesso a praticamente todos os cômodos da casa 24 horas por dia. E claro, seja com publicidade ou venda de acesso às câmeras, o produtor lucra muito, e lucra muito mesmo, com esse tipo de programa. Por isso, no Brasil, já está na 21ª edição e com um contrato assinado para mais algumas ir para frente. Então você é daqueles que não gosta de Big Brother? Vai se acostumando, teremos muitos Big Brothers pela frente ainda. Mas, será que é pelo fato dos participantes serem vigiados 24 horas por dia que dá tanta audiência assim para o programa? Talvez algum lance mais ousado que chame a atenção do público? Para alguns, talvez sim, mas não é isso que faz dele um grande sucesso. Então o que é, você deve estar se perguntando, né? O que faz deste programa um tremendo sucesso? A resposta não é única e tem vários pontos que podem ser destacados. Nós vamos levantar aqui três pontos principais os quais eu tenho certeza que você vai concordar. Um desses pontos são as relações sociais e as competições. De forma geral, nós, seres humanos, gostamos de observar e comentar a vida alheia. Alguns mais, outros muito mais, é verdade. Alguns muito menos, tá? Tem ali um equilíbrio, né? Mas, de forma geral, as pessoas gostam de observar e comentar a vida alheia. E ali está tudo liberado, né? Pode comentar mesmo. Na verdade, é o que os produtores desejam que os espectadores façam, que comentem o que está acontecendo na casa. Assim, mais audiência para o programa. Além do que, há ainda a questão de competição, como eu falei, né? Entre os participantes. E, por consequência, as artimanhas que alguns fazem com o propósito de eliminar os demais concorrentes, o que revolta ou anima ainda mais os vigias de plantão. Outro ponto é a identificação. O fato de ser tudo gravado e televisionado, já que é um reality show, né, ou seja, um programa de realidade, em que na teoria, pelo menos, não haveria encenação por parte dos participantes, acaba revelando muito da personalidade de cada jogador. E o público, por sua vez, acaba se identificando e até mesmo criando vínculos emotivos com os participantes. Consciente ou não, muitos se projetam neles quando veem os dilemas enfrentados por estes. Um outro ponto também de relevância é que os participantes, teoricamente, sentem empoderados, eles sentem que têm o poder nas mãos. Embora neste ponto, né, haja alguma discordância, o fato é que aparentemente o público tem o poder de eliminar ou não o brother. E nos últimos anos, com a ascensão das redes sociais, então, isso nem se fala, né? Esse sentimento de pertencimento e poder para mudar o rumo do programa se tornou ainda mais evidente. Basta ver aí as tretas que rolam pelo Twitter, principalmente quando o assunto é casa mais vigiada do Brasil. Bom, aí então, tudo para eliminar ou para resgatar alguém do paredão. Ou seja, o comportamento mais natural dos brothers permite o engajamento maior do público, que de uma forma ou outra se identifica com eles, se projeta neles e torce por eles, como se fosse a sua própria vida que estivesse ali sendo representada. É emoção pura. Quem ama o Big Brother sente a emoção de ver o seu participante permanecer na casa ou aquela pessoa que não gosta ser eliminada pelo paredão. Por outro lado, devemos lembrar também que os brothers sabem que estão sendo observados, e por isso mesmo, talvez, tentem maquiar a sua verdadeira personalidade, pelo menos por um tempo. Acontece que, por estarem confinados, o efeito psicológico sobre seus comportamentos também é grande. Assim, em vez de conseguir parecer muito mais mansos, vamos chamar assim de calmos, né, do que realmente são, por vezes é muito provável que se tornem ainda muito mais agressivos e muito mais intensos. Ou, na maioria dos casos, né, só verdadeiros mesmos. E como eu declarei lá na abertura, eu não assisto e nunca assisti. Hoje não me incomoda mais saber que milhões de brasileiros dedicam seu precioso tempo em fazê-lo. Dedicam horas e mais horas em frente da telinha para ver a vida alheia. Tudo bem. No passado já fui muito mais crítico em relação a isso. Hoje não ligo mais. Agora, independente de você gostar ou odiar, porque é isso mesmo, ou você ama ou você detesta o Big Brother Brasil, nós podemos tirar algumas lições e mesmo alguns exemplos do programa. Então, vamos fazer alguns exercícios mentais. E para começar, vamos pegar de leve. Imagine que tudo que é discutido dentro de um gabinete de uma prefeitura, do governo do estado ou mesmo do federal, incluindo os gabinetes dos nossos vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, pudesse ser acompanhado também ao vivo, como a casa mais vigiada do Brasil? E até mesmo, sei lá, algumas decisões e algumas artimanhas que acontecem, por assim dizer, nas Supremas Cortes, quem sabe, também pudessem ser acompanhadas ao vivo? Será que iríamos ver as mesmas decisões sendo tomadas, tais quais são tomadas hoje? Parecendo uma coisa, enquanto na verdade são outras? Bom, vamos pensar a respeito. Mas, mesmo sem poder ver e ouvir as discussões privadas que acontecem nos gabinetes, seja lá das capitais dos estados ou na capital federal, você sabia que pelo menos pelo portal de transparência também nós poderíamos tornar a vida dos políticos um verdadeiro Big Brother? Então, você dedica quanto tempo para esse tipo de discussão? Assim como você dedica para acompanhar a vida dos brothers? Já pensou nisso? Será que o seu tempo está mais dedicado à vida dos brothers? Ou acompanhar a vida e as ações e atitudes de pessoas que realmente impactam na nossa vida. Pense a respeito. E ainda, agora vamos trazer aqui uma simulação para estremecer as bases. Tenho certeza que muitos irão se incomodar com o que eu vou falar, mas é a pura verdade, ou pelo menos segundo o meu ponto de vista. Imagine o seguinte, e se tudo que é dito em uma redação de jornal quando estão escolhendo as matérias e as manchetes, e até mesmo o foco de cada uma dessas manchetes e dessas matérias, pudesse ser compartilhado com seus leitores? Tipo assim, por que essa matéria vai ter um tom positivo ou negativo em relação ao governante? Será que se nós soubéssemos quais são os motivos para construir uma matéria com um tom ou outro em relação a um determinado assunto, nós continuaríamos tendo os veículos de imprensa que se dizem isentos, mas na verdade não são nada isentos, são muito manipuladores, nós continuaríamos tendo esses veículos como fontes oficiais de informação? Nós continuaríamos confiando no que eles falam? Se a gente soubesse quais são as reais intenções por trás das suas matérias, bom, outro assunto para ser discutido, né? Assim como eu discuti lá no episódio número 34, intitulado Sim, é verdade, mas qual face da verdade? É muito provável e é fato, né, que a maioria dos grandes jornais sempre apresenta um interesse implícito. E de uma forma ou outra, eles tentam manipular e movimentar as massas em direção a uma ou outra posição. Na maioria das vezes, absoluta, falando a verdade, é verdade. Mas utilizando uma das faces da verdade. Não toda a verdade que existe no contexto. Então se você não viu, corre lá para ouvir o episódio 34, Sim é verdade, mas qual face da verdade? E também depois volte aqui para nos contar o que achou dele. E para finalizar, uma reflexão. É incrível, né? Como nós nos preocupamos e torcemos pelos brothers confinados, que são pessoas que não conhecemos, talvez alguns artistas que a gente vê pela TV, mas de uma forma ou outra muito pouco nos impactam. Mas será que nós tentamos dedicar o mesmo tempo para bisbilhotar as ações de quem realmente nos impacta? E eu acho que é isso que a gente deveria fazer. Já que a gente bisbilhota a vida dos brothers confinados que nada nos impactam, nós deveríamos dedicar pelo menos o mesmo tempo para bisbilhotar a vida lá dos políticos de Brasília e das capitais dos estados e também das prefeituras de cada município. Esses sim impactam nas nossas vidas. E você? Gosta ou não do BBB? Assiste ou não? Ama ou odeia? Escreve para nós externando sua opinião. E o que pensa em tornar a vida dos nossos políticos um verdadeiro, vou chamar assim de BBP? Tipo assim, Big Brother Políticos? Seria legal, né? Gostou desse episódio? Gostaria de opinar ou contribuir com outras pautas aqui no Classe Tech? Então escreva para podcast@fernandopitt.com.br. E ainda, te convido para me acompanhar lá nas outras redes sociais, principalmente no YouTube, em youtube.com/fernandopitt, e no Instagram, em @fernandodarcipitt. Quer mais conteúdos como este? Também visite meu site em fernandopitt.com.br. E mais uma vez, meu muito obrigado especial para você ouvinte pelo download desse episódio e por compartilhá-lo com seus amigos. E não se esqueça, siga o nosso feed e também deixe sua avaliação, especialmente se estiver ouvindo aí pelo Apple Podcast. Um grande abraço e até o próximo programa.